O CBN Maringá vai conversar agora sobre uma questão polêmica, mas que existem propostas para se combater isso. Nós vimos agora, diante da crise política, inicialmente a votação do processo de impeachment na Câmara de Deputados, o como que a mudada dos ministros, muitos deputados foram chamados para o governo, até na intenção de fazer com que não fosse aprovado o processo de impeachment. Não deu certo, mas ficou uma questão no ar. Deputados federais podem sair da função, virarem ministros e voltarem para o Congresso? Quais seriam os ganhos e perdas que se tem com isso? Teria uma forma de tentar combater esse tipo de prática? O advogado Lutero de Paiva Pereira traz uma proposta para isso. E nós vamos falar um pouco sobre esse tema. Doutor Lutero, bom dia.
Bom dia, prazer falar com você e com seus ouvintes.
Bom, primeiro o senhor deve ter acompanhado essa questão dos parlamentares que foram para o Ministério e voltaram para o Congresso na tentativa de conter o impeachment, e isso gerou uma polêmica no país. Quais os malefícios de ter aí, no caso, parlamentares que são ministros? Isso é um prejuízo?
Ô Gilson, me parece que não dá certo essa sistemática que está protegida hoje pela Constituição, mas que acho que valeria a pena pensar para mudar o texto constitucional. Vamos fazer aqui um paralelo. Uma empresa que é mal administrada, que tem seus administradores substituídos com frequência, ou que tem administradores incompetentes para o cargo, essa empresa vai falir, não vai dar certo. O país, ele é administrado, sabemos, pelo Poder Executivo, pelo Presidente da República, que faz orçamento, que estabelece metas, que administra o país como um todo. Ele faz isso auxiliado pelos ministros de Estado. A Constituição diz, no artigo 76, que o Presidente da República é auxiliado pelos ministros de Estado. Quando os ministérios são ocupados por pessoas que não têm competência para o ministério, é claro que esse ministério não vai agir proveitosamente em favor do país, porque a incompetência do ministro leva à inércia do próprio ministério, que vai gastar mal, vai empregar mal o seu trabalho. Então, a administração do país é da Presidência da República, auxiliada pelos ministros de Estado. Agora, esses ministros têm que ter competência para o cargo e também tem que ser mantido no cargo por um prazo razoavelmente normal. Porque a cada 30 dias mudar de ministro, como nós temos visto, o país não vai dar certo nunca, obviamente.
Aí vem aquela questão da meritocracia, ou seja, o país tem muito mais uma manipulação política dos ministérios do que uma eficiência?
Esse é o problema. Os ministérios não são ocupados pelo interesse do país, mas pelo interesse partidário do governo que precisa se manter nas bases políticas. Então, se o partido é quem indica o ministro e tira o ministro, porque é assim que funciona, dando ou não apoio ao governo, esse governo não vai dar certo. Nós estamos vendo nesse governo atual e no anterior, nós temos hoje 39 ministérios. Nos dois últimos mandatos, segundo um levantamento recente que vi, acho que já passaram mais de 60 ministros por esses 39 ministérios, num período de 6 anos ou 7 anos de governo. Isso nenhuma empresa vai bem dessa forma. Então, ocupar o ministério, ter ocupação por parlamentar, seja do Senado, seja da Câmara Federal, me parece que está dando errado para o país faz tempo. E talvez seja a hora de nós repensarmos essa questão para poder beneficiar a administração do país como um todo.
Agora, como é que se faz para mudar isso?
Nós temos que mudar o nosso conceito constitucional de ocupação de cargo. Por exemplo, lá no artigo 87 da Constituição, diz que os brasileiros maiores de 21 anos e no exercício pleno da sua cidadania, que esses brasileiros poderão ser chamados para ocupar o ministério. Acontece que esses ministérios, nós sabemos, não são ocupados por brasileiros maiores de 21 anos dentro da sua cidadania plena. Normalmente são ocupados por parlamentares, por deputados federais ou senadores. Então a Constituição deveria dizer que teria que ser ocupados, primeiro, por pessoas capacitadas para o cargo, devidamente capacitadas, e também, talvez, dizer que não poderia ser um parlamentar ou um senador ou um deputado, porque esse aí já tem uma outra função que depois nós vamos tratar disso. Então, se a Constituição disser que tem que ter qualificação, o ministério vai ser ocupado por alguém que efetivamente vai trabalhar no bem do país. E aí a presidência da República consegue administrar o país de forma muito mais organizada, como uma grande empresa, que na verdade é.
Então seria uma forma de engessar essa indicação para ministros, tirando um pouco essa coisa do cabide de empregos, da negociata que se faz com os cargos públicos.
Exatamente. Tiraria do poder do partido político essa ingerência tão absurda no governo federal, aí no executivo, e uma ingerência não para no interesse do país, mas uma ingerência no interesse do partido. E, na verdade, se o país vive em função do partido e não o partido em função do país, certamente esse país não vai dar certo onde quer que seja. E, no caso do Brasil, pelo menos nos últimos anos, nós estamos vendo que não está dando certo também por causa dessa prevalecência do partido sobre o interesse do Ministério, no caso do Poder Executivo.
A essas alianças que se fazem em torno da governabilidade, que se discute muito, a aliança de partidos para poder aprovar projetos do governo, vai ter que ter um outro tipo de discussão, outro tipo de instância, porque essa negociata de ministérios caindo, vai ter que se criar outro mecanismo de aliança e acordos entre Parlamento, Congresso e o Poder Executivo.
Exatamente. Nós vamos ter uma cultura diferente da atuação do partido junto ao governo central, porque aí vai se pensar em termos do interesse do país, já que o Ministério deixa de ser um canto onde o partido domina. Aí o partido vai ter que fazer alianças de governabilidade sem prejudicar a administração do país via ministérios, porque o problema atual é que as alianças interferem diretamente nos ministérios, faz com que o governo, a cada 60 dias, mude um ministro. Mas não dá certo ninguém, em nenhum país, nenhum ministério, nenhuma empresa dá certo se a cada 60 dias a empresa tem uma nova administração. Quer dizer, entra um projeto novo, entra um administrador novo, uma ideia totalmente diferente, que consequentemente não dá continuidade na ideia do antecessor, porque ele quer fazer outra coisa. Então o partido político fazendo isso, como tem sido feito, o Ministério vai sucumbir, ele vai andar na contramão do desenvolvimento do país. Então, mudando isso, o partido vai ter importância no país, vai, mas não interferindo em prejuízo do país na administração direta que é feita pelo Poder Executivo.
Doutor Lutero, o senhor considera que esse é o momento para se fazer esse tipo de mudança? Como é que ela poderia ser feita?
Olha, nós teríamos que fazer isso, mudança constitucional, então, pelo Parlamento, ou numa medida popular, uma ação que tivesse a iniciativa do povo, porque me parece que a Câmara ou o Senado dificilmente vão votar contra eles mesmos nesse sentido, mas eu acho que a sociedade poderia se predispor a esse movimento para que pudesse discutir essa ideia, melhorá-la, obviamente, mas para podermos ter um país novo, já que nós estamos querendo fazer um país novo, talvez essa seja uma maneira também de contribuir para isso, para que o parlamentar efetivamente seja parlamentar e não seja funcionário do Poder Executivo. Porque nós temos uma proposta complementar, que nós podemos tratar dela também, que é a questão da perda do mandato político quando o parlamentar deixa a sua função para servir o Poder Executivo.
Então ele teria que escolher, a partir do momento que ele é deputado, escolher o ministério, ele tem que abandonar o parlamento.
É. O que que acontece nesse sentido? Quando o povo elege um deputado federal ou um senador, existe entre eles aí o chamado mandato político, é uma semelhança do mandato jurídico. Eu sou advogado, eu recebo um mandato do meu cliente para agir em favor dele como advogado. Se eu, na constância do meu mandato, começo a agir em desfavor dele, trabalhando para a parte contrária, eu perdi a confiança dele e, consequentemente, ele pode cassar a minha procuração ou o mandato que ele me deu. Bom, vamos pensar no partido político. Quando o povo elege um deputado federal ou um senador, o povo tem confiança naquele candidato que ele elegeu, confiança que ele vai trabalhar na Câmara Federal ou no Senado, primeira coisa, desenvolvendo a função principal dele, qual é? Legislar. A outra função do deputado federal ou do senador é fiscalizar o poder executivo, o presidente da República. Isso que eu e você elegemos um deputado para essas funções. Essas funções estão claramente postas na Constituição Federal. Bom, quando o deputado chega lá, ou o senador, ele recebe um convite do poder executivo para ir para o poder executivo para ser ministro de Estado. Olha, eu elegi para ser deputado, para legislar e para fiscalizar o Poder Executivo. Se ele deixa de legislar, porque ele tem que se licenciar do mandato, e vai lá para o Poder Executivo para servir o poder Executivo, que antes, pelo meu mandato que eu dei a ele, ele tinha que fiscalizar, é claro que eu perdi a confiança nele. É o princípio básico do mandato. É a confiança de quem outorga os poderes em favor daqueles que os poderes foram outorgados. Se o deputado deixa de trabalhar na Câmara para trabalhar no Executivo, ele traiu a minha confiança de eleitor. E aí eu acho que, neste caso, o deputado teria que perder o mandato, não somente se licenciar. Eu elegi para ser parlamentar. Se ele deixar o parlamento para servir o executivo, que ele teria que fiscalizar, ele traiu o meu mandato, a minha confiança. Eu acho que, nesse caso, ele teria que necessariamente perder o mandato, o que hoje não é o que acontece, segundo a Constituição.
Ou seja, ele teria que valorizar mais ainda a função de deputado e não transformar ela num trampolim para outros interesses, né?
Exatamente. Então, eu elejo o deputado A. Aí o deputado A vai para o Ministério. Aí entra no lugar dele o deputado F, que eu não elegi para aquilo. Ele entra para poder cumprir a vaga do outro que eu elegi, mas eu não elegi aquele deputado que vai substituí-lo. Então, aquele que eu elegi, que eu indiquei como tal, ó, pelo nome ou pelo número, é ele que eu quero lá na Câmara Federal ou no Senado. Se ele deixa o Senado e a Câmara e vai para o Executivo, que moral depois, quando ele volta para a Câmara ou para o Senado, que moral que ele tem de fiscalizar o Executivo, se ele mesmo foi trabalhar para o Executivo e no Executivo na constância do mandato? Quer dizer, ele está indo contra a confiança, contra o voto que eu dei para ele, e ele perdeu, vamos dizer, a legitimidade, eu acho, inclusive, para fiscalizar o Executivo quando ele deixa o Ministério e volta para o Parlamento. Porque fiscalizar aquele para quem você serviu, no caso Executivo, parece que não é da melhor idoneidade parlamentar.
Doutor Lutano, eu queria agradecer a sua conversa aqui na CBN, mas quem tiver interesse em conhecer um pouco mais esse projeto, ou até mesmo de encampar essa ideia, como é que ele pode fazer?
Olha, nós podemos, pode ser pelo meu escritório aqui em Maringá, no meu telefone 3262-2662, né? E eu vou também colocar isso aqui num blog que eu tenho, que chama bentivimos.com.br, é um blog de ideias, né? Para que a gente possa pensar isso, da possibilidade, quem sabe isso também possa ajudar a moralizar o país no ambiente político, né? E nós não passarmos esse sofrimento que passamos de que cada dia tem um ministério novo e tem um ministro novo, né? E isso, obviamente, em prejuízo da administração pública federal, que nem pode ter sucesso nunca se sofre esses percalços e essa atuação louca que nós estamos vendo, inclusive essa mais recente aí do deles, ministro do turismo, né, que nós já temos visto pela internet, que está criando um outro ponto de turismo do Brasil que não convém ao país.
Doutor Lutero, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Bom prazer, um grande abraço.